sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Bioquim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Bioquim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Bioquim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Chegou a hora de modernizar seu maquinário. Conheça o consórcio Jacto. Finalmente, encontre a chance que tanto esperava para renovar suas máquinas. A oportunidade de investir em equipamentos com o planejamento e a segurança que o seu negócio precisa. Um investimento seguro, flexível e a longo prazo, que aumenta a produtividade e potencializa o sucesso da sua próxima safra. Visite jacto.com e confira as oportunidades que preparamos para o seu negócio. Jacto, há mais de 70 anos evoluindo com o agronegócio.
Você está preparado para ter o poder supremo de términos em suas mãos? O novo inseticida da Ihara tem inovadora formulação que potencializa o controle rápido e prolongado. Agora você controla os percevejos em todas as fases da soja e do milho e promove maior qualidade dos grãos com controle imediato e longo residual. Sintonize sua lavoura com a proteção suprema de términos. Saiba mais em ihara.com.br.
Ihara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Fundada em 1972 na Itália, a Bioquim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Bioquim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Ok? Bom dia. A Voz do Campo, mais uma edição na vida de todos nós, nessa manhã de sábado. Bom dia, você que nos acompanha aí na Voz do Campo, na nossa rede social, nas emissoras de rádio parceiras e também no nosso aplicativo. São mais de 10 mil aplicativos em produtores rurais do Brasil inteiro, de todas as regiões agrícolas do Brasil que nos acompanham todo final de semana. Estamos chegando a partir de agora, mais uma edição na vida de todos nós. Tudo ok, Letiara, na transmissão? Está tudo certo? Então vamos lá. Mais uma edição da Voz do Campo. E nós vamos fazendo a abertura aí após o hino nacional. Deixa eu fazer uma leitura aqui de um versículo bíblico da Palavra de Deus, né? Como o brasileiro é cristão e patriota, né? Então nada melhor do que o hino nacional do Brasil e uma Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de vida. Está escrito no Salmos 24, diz assim, versículo 1, do Senhor Deus é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Salmos 24, né? Muito bonito esses salmos, como toda a palavra de Deus é, para você, nessa manhã de sábado, um pouquinho da palavra de Deus, do nosso manual da vida. Grupo Bioquim, Suboro, Sementes Weber, Jacto Brasil, Sementes Vanas, AGV Excelente Construtora no litoral catarinense, Ihara, Stockmode, Grota Minerales, Trópico Energia, são as empresas parceiras da Voz do Campo em mais uma edição aqui nesse final de semana, na nossa rede social, no nosso site, também no aplicativo da Voz do Campo e nas rádios que transmite a Voz do Campo. Vou mandar um abraço aí para 100.7 FM de Jataí, Goiás, no estado goiano, lá no sudoeste goiano. Um abraço a vocês que nos acompanham pela FM 100.7 Jataí, Rio Verde, Mineiros. Um abraço a toda a região de Jataí, que há muitos anos transmite a Voz do Campo para toda a região aí, especialmente aos amigos do agro, produtores rurais que nos acompanham aí. Nosso muito obrigado pelo carinho de vocês. Bom, nós estamos recebendo uma visita especial hoje, mais uma vez aqui conosco, para falarmos do momento Brasil, desse tempo que a gente está vivendo. Deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, às vezes parece que a gente está num pesadelo, deputado. Parece que a gente, eu me belisco às vezes. Será que não é um pesadelo tudo isso? E vai abrir o céu, vai ficar mais um sol brilhando? Às vezes parece um pesadelo, uma insegurança, uma angústia. E a gente tem percebido, deputado, eu falo com produtores, com amigos do Brasil inteiro, do Pará aqui ao Rio Grande do Sul, e vejo assim uma angústia no falar das pessoas. Há uma preocupação. A Bíblia não se engana, né? Quando o ímpio governa, o povo geme. E quando o justo governa, o povo se alegra. Deputado federal Luiz Felipe, seja bem-vindo à Voz do Campo. Bom dia. Oi? Acho que teu microfone, deputado, está desligado. Ok, Letiane? Oi? Olá? Oi? Testando aqui o som aqui, testando o som com o deputado federal Luiz Felipe, né? Vamos ver, aguardar agora. O deputado. Vamos ver. Agora sim. Ok? Bom dia.
Você está com imagem aí, não?
Está com a imagem, está tudo ok. Perfeito.
Desculpa. Como eu ia falando, acho que você capturou muito bem. A sensação é essa, em praticamente todos os grupos de comunicação que eu estou. Ontem fui jantar com pessoas muito especiais aí na área de saúde. Eles também pensam a mesma coisa. E aí você fala o seguinte, poxa, bom, tá óbvio a fonte dessa agonia. O plano deste governo é um plano radical. É um plano o qual a população não sinalizou que quer. Vamos lembrar que, por mais que a gente aceite que esse atual ocupante lá do Planalto tenha sido eleito com 60 milhões de votos, a realidade é que a maior parte desses votos não era em apoio a esse fulano que ocupa a presidência. Era um voto de reação contrária ao Bolsonaro. Então, essa que é a dinâmica do voto. Então, a maior parte da população não está favorável, não quer esse plano radical que o PT representa e sempre representou. E é por isso que nós estamos em agonia. Por quê? O modelo de controle e de consolidação política, ele é draconiano. Ele compra todo mundo. Compra a mídia, compra o eleitor, compra os parlamentares, compra os políticos, para fazer executar um plano radical que não, nem todos, a maioria da população, não subscreveu. Tudo isso que ele está representando já foi rechaçado antes na história do próprio Brasil, na história de outros países. Mas agora, com essa sanha de controle, de corrupção de todos esses meios, ele consegue implementar. E essa que é a grande agonia, a grande frustração.
Deputado Luiz Felipe, agora deixa eu dizer uma coisa importante para você, aproveitando o raciocínio da abertura da Voz do Campo. Esse plano, ele compra todo esse atual governo federal brasileiro, compra todo mundo, porém, esse plano começou há muitos anos no Brasil, um aparelhamento, uma infiltração na sociedade de controle, começar pelos municípios, e nós estamos na véspera de uma grande eleição municipal, que é extremamente importante, porque é a base, e é onde está infiltrada a ideologia comunista. É impressionante, né? Ela está infiltrando, criando raízes, as universidades, as escolas. E aqui eu preciso abordar um assunto com você extremamente importante, que é a questão das escolas e universidades, especialmente as escolas públicas, que nós precisamos fazer um trabalho de combate a esse mal, a essa ideologia nefasta, né? Então, o que acontece? Nós também precisamos, o povo brasileiro, patriota, que respeita a Deus, a família, precisa fazer uma meia-culpa também, porque nós não obedecemos o que Martin Luther King disse, nós pensamos em nós, e o que que acontece? Eles pensaram no Brasil, infelizmente, por outro caminho, e acabaram pegando o poder no Brasil, tomando o poder no Brasil. E agora, faz como? Eu sei que tem um plano, né, de combate, de oposição a nível de Congresso Nacional, a nível de centro do poder, mas como que faz a nível de Brasil, de municípios, de combater essa ideologia nefasta que está entranhada nas escolas públicas, universidades e se vai?
Se a gente não valorizar a família como sendo o bastião da educação, se os pais entregam seus filhos para o coletivismo da escola pública e entrega para um educador que não é um membro da família e que não tem os valores de família como sendo as suas prioridades, você já está com uma geração perdida. A verdade é essa. Então, se as famílias estão se entregando às escolas públicas, aí você tem essa dinâmica. Agora, se as famílias querem resgatar de fato a sociedade, a si próprias, os seus filhos, do mal comunista, tem que assumir protagonismo da educação dos filhos, não tem outro jeito. Isso que não há saída fácil, não há uma saída simples, porque nós fomos condicionados a aceitar que o melhor educador é a escola, que o melhor educador é colocar o filho dentro de uma condição coletivista. Quando que, tradicionalmente, isso só se tornou realidade nos últimos 200, 300 anos. Tradicionalmente, quem que educava era a família, e no, quando coletivizava dentro do âmago da igreja. E a igreja valorizava a família. Então, era quase que um ambiente seguro para você coletivizar o ensino. Se não era igreja, então, eram os militares que educavam. Então, são dois ambientes seguros nos quais valores de família, de pátria, de indivíduo resiliente, forte, um indivíduo salvo pela voz e pelos valores. Isso que é importante colocar aqui. O que, que é o socialismo? O socialismo é o enfraquecimento do indivíduo em prol do coletivismo. Dentro de cada ser humano existe um aspecto coletivista. Nós vivemos em sociedade, mas dentro do ser humano também tem um aspecto individual, que é parte da natureza humana. O conservador, a igreja, os militares, a família reconhece esses dois aspectos. O ser humano é tanto coletivista como ele é individual. Agora, o que, que faz o socialista? O socialista criminaliza o aspecto individual e exacerba só o lado coletivista. Então, você cria um ser humano fraco, em que ele não consegue agir como indivíduo, ele não consegue agir como sendo o protagonista da própria história, ele não consegue ser o herói da sua família, o grande defensor dos valores. Ele só consegue agir e existir no lado socialista no aspecto coletivista. Então, quando a gente entender isso, nós vamos começar o resgate social. É isso que toda família tem que entender. O coletivismo, ele tem que ser diminuído, porque ele está hoje exacerbado na sociedade. Eu vejo que todo mundo cobra o coletivo. Ah, cadê o povo? Cadê o povo? O que, que você está fazendo? O que, que você está iniciando? O que, que você está salvando? Está salvando seu filho, sua comunidade? Você está agindo individualmente? Isso é quebrar, começar a quebrar o socialismo já com você. E depois você cobrar do seu irmão, dos seus tios, da sua família, da sua comunidade, que eles também individualmente rompam com o coletivismo. Enfim, eu entrei no aspecto filosófico aqui, mas eu vejo como que o socialismo age. E a gente é fruto disso. Eu vejo muito na sociedade brasileira essa coletivização de pensamento. Eles não acreditam no indivíduo como sendo protagonista da sua própria história. Eles só acreditam quando a população vai se mobilizar. E na história do mundo, meus amigos, a população nunca se mobilizou. Sempre foi uma pequena parcela da população consciente que se mobilizou e mobilizou seus irmãos e sua família e sua comunidade. Então, seja essa parcela consciente, comece a romper com isso. A educação dos seus filhos seria talvez o primeiro rompimento. Eu vejo isso aqui em várias escolas acontecendo. Então, podendo extrapolar isso um pouco mais, a gente pode, viu, Marcelo? Mas acho que esse aqui é o caminho.
Deputado Luiz Felipe, o presidente do Brasil, né, comunista, e tem discurso, uma fala dele, o pastor Silas Malafaia, seguido, está colocando os vídeos com a fala do Lula, né, que defende o comunismo, que é contra a família, né? Isso é ele que falou, Lula que falou, e que a gente conhece pelas obras. Está em Cuba, foi para a Argentina, perdoando dívida, dinheiro dos brasileiros, dinheiro que era para investir no Brasil. Dinheiro que era para fazer políticas públicas, para beneficiar a população brasileira, para melhorar tudo no Brasil. Ele está mandando para os ditadores. Se ainda fosse ajudar a população, ainda seria ruim, porque o dinheiro é dos brasileiros, né? Mas ajudar aquele povo escravo de Cuba, que está escravizado lá, é uma coisa. Agora, aí, se abraçar com o ditador é outra, né? Então, nós precisamos entender isso. Isso tem que ser falado. Então, o dinheiro dos brasileiros, da infraestrutura, né? E nem precisa se falar de hospital, de educação, está indo para fora, para ditadores, para sustentar e fortalecer ditaduras. Que o Congresso, como é que o Congresso, você como deputado federal, o Congresso está observando e reagindo como a tudo isso?
Então, temos que estabelecer leis, e acho que já existem vários projetos que estão tramitando, estabelecendo leis em que o financiamento de empresas que vão agir internacionalmente não seja vinculado a esses investimentos, né? Ou seja, os investimentos que vêm de bancos públicos não sejam direcionados a empresas que vão fazer obras cujo beneficiário está fora do Brasil. O dinheiro público brasileiro não é para ser usado com isso. Né? Do banco BNDES. Primeiro que eu vejo o BNDES financiando empresas multibilionárias. O quanto que seria ser um banco de fomento de pequenas e médias empresas no Brasil. E estão aqui fomentando empresas multibilionárias com atividades no mundo inteiro. E isso está completamente fora. Agora, dentro da leitura das competências do BNDES, do Banco do Brasil, não existem esses limites. Olha, eu já tentei colocar isso, viu, Marcelo? Eu tive um projeto até que foi exatamente para fechar essa torneira. E esse projeto, o que ele dizia? Que qualquer investimento, qualquer crédito que seja dado por um banco público brasileiro, tem uma colateral física, quantitativa, e não pode ser usado para comprar nada que seja fora do escopo da empresa. Por exemplo, você usar o dinheiro para comprar um jatinho, ou você pegar o dinheiro do BNDES para você pagar advogado, pagar marketing, fazer tudo isso. Porque a gente sabe que tem muito desvio nessas compras, além de ser completamente fora do que é a competência da companhia. Só que, acredite se quiser, Marcelo, vários partidos se mobilizaram para não deixar que isso ocorra. Ou seja, eles querem que um gerente de banco público tenha liberdade de dar crédito a empresas cuja colateral não é uma coisa tangível. Olha só que absurdo. Então, tem todo um esquema de voltar a pagar os grandes oligarcas, os grandes bancos, que está incrustado, que é o combate à corrupção que a gente também parou de fazer. Esse governo matou o combate à corrupção. Não quer fazer, ele quer legalizar a corrupção. Então, todos os projetos que vêm contrário a isso têm um amplo apoio até fora da base da esquerda, tem um amplo apoio do centro. Tem partidos do centro que se levantam para defender a corrupção. Né? A esquerda e o centro defendem corrupção ativamente. Então, mas os projetos existem, viu? Então, aí a questão é o seguinte: como é que a gente vence isso? Precisa ter maioria. A gente precisa ter maioria. Deputados que são contra a corrupção, que querem combater as oligarquias, querem manter o erário público do brasileiro no Brasil, querem ter financiamento de pequenas e médias empresas, não querem financiar oligopólio, querem romper com os oligopólios e, de fato, ter direito à propriedade e mais iniciativa privada. Essa maioria de deputados ainda não está lá. Temos um número que cresceu, mas ainda não está lá. O que tem lá majoritariamente? Temos 250 deputados de partidos de centrão e tem 130, mais ou menos 130, 140 deputados da base de esquerda. Então, juntos, eles compõem ali 380 deputados. Então, se você não tem essa maioria, tudo que a gente está fazendo como oposição depende de muita opinião pública para converter o centrão a votar em favor daquilo que a oposição está propondo. Então, esse aqui é o apoio. E nas redes sociais tem muita efetividade, então dá para se trabalhar aí. Então, tem que focar a opinião pública contra o centrão, que esse que de fato é o que faz a balança, para onde vai o voto no parlamento. E acredite se quiser, por mais que a gente critique o parlamento, ela é a única abertura hoje que a opinião pública tem para fazer alguma mudança institucional no Brasil. Não existe isso no STF, o governo está com um plano radical, as instituições estão aparelhadas, como muito bem colocou o Marcelo aqui. Então, como é que você vai fazer alguma mudança? É pelo Congresso, pela Câmara de Deputados, pelos senadores. Por incrível que pareça, ainda existe essa janela. Mas precisa ter muito foco.
Tem essa mudança que é uma mudança mais rápida, né? E tem uma mudança a ser feita no Brasil, que é uma mudança de mentalidade do brasileiro, que é uma transformação de mentalidade do brasileiro. A nível de agronegócio, de agricultura, enfim, nós estamos desenvolvendo um trabalho, deputado Luiz Felipe, que é um trabalho, estamos desenvolvendo um projeto que conseguimos aprovar na Lei Rouanet, né, que vai trazer o conhecimento para as escolas, para as crianças, de onde vem a pizza, de onde vem o hambúrguer, de onde que vem o chocolate. As crianças brasileiras não sabem de onde que vem o chocolate. Eles acham que é uma máquina da indústria que faz o chocolate, que embala, coloca aquela embalagem bonitinha e está lá no shopping para venda. Ou a pizza, eles acham que a pizza é feita numa máquina. Então, nós precisamos mostrar todo o processo na mente das crianças brasileiras para que a criança venha realmente conhecer agricultura. Então, nós vamos desenvolver uma carreta digital, toda equipada digital, e visitar escolas, fazer eventos com escolas públicas de todo o Brasil. É um trabalho nosso com a empresa de agronegócio do Rio Grande do Sul e que vai abranger o Brasil inteiro. Um grande trabalho que estamos desenvolvendo, um trabalho de formiguinha, mas a nossa parte estamos procurando fazer, que é levar conhecimento para as crianças. Quando essa criança ficar adulto, ela vai ter um pouquinho de consciência e uma mente boa para votar. Para que daí o deputado Luiz Felipe não venha dizer, poxa, os deputados são comprados. Como assim? Fala isso com a criança. Conversa com a criança e diz assim, o deputado foi comprado. Como assim? Mas pessoas não são compradas? Pessoas não são coisas? É. Que coisa, né, deputado Luiz Felipe? Que nível que nós estamos, né?
É, eu acho que, olha, individualmente, cada deputado precisa se manifestar, porque o que você está falando vai no âmago da índole da pessoa. Eles sabem que o governo é criminoso, eles sabem que o governo é repleto de ministros com problemas na justiça, com investigações, eles sabem que o governo está com um plano radical, eles sabem que o governo e tudo o aparelhamento que o governo fez é contra o Brasil e contra o brasileiro, eles sabem disso. Então, eles estão violando a sua própria moralidade, sua própria sobrevivência. É um suicídio político e social desse deputado. Eu não sei se eles entenderam o plano ainda, mas esses deputados que se vendem, estão se vendendo agora, que saibam se o governo tiver sucesso nos seus planos políticos e econômicos, esse deputado não vai existir mais. Ele está votando e apoiando o seu próprio suicídio político. O governo ele não quer multipartidarismo, ele não quer diálogo e debate, ele quer unipartidarismo, um partido tomando conta de todos os outros, de tudo, não ter debate nenhum, as assembleias ficam esvaziadas no discurso. Então, você como deputado, você como representante da população, você vai deixar de existir se o governo lograr sucesso no plano dele. Então, esse pessoal não faz a mínima ideia o que, que eles estão apoiando. Essa aqui é a consciência. Temos que entender duas coisas aqui, que eu acho que você tem uma missão muito importante. Aí todos nós, né? Acho que todos nós temos uma missão importante para ensinar, né? Como você muito bem colocou aí nas escolas. É importante demonstrar o que é a esquerda e os planos da esquerda, entender qual é, de fato, o modelo político e econômico que eles estão desenvolvendo e estão trabalhando em curso para atingir. O que é o modelo econômico e o que é o modelo político? Significa isso que eu mencionei, já rasamente aqui colocado. Mas também entender qual é a nossa proposta. Qual é a proposta do não esquerda? Qual é a proposta da direita ou do centro, da civilização? Porque o que mais tem lá, Marcelo, você é testemunha disso, o que mais tem é o seguinte, é deputado que não quer esse plano radical. No minuto que ele descobre, ele fala assim, puxa vida, que plano radical? Nossa, eu não sabia. Isso vai destruir o Brasil, vai destruir a sociedade, vai me destruir como representante? Puxa vida, não quero. Aí tá bom, então o que você quer? Não sei. Ele não tem uma defesa de um plano alternativo. Ele só rejeita o plano da esquerda, mas precisa ter um plano nosso. O que é a livre iniciativa? O que é a propriedade privada? O que é o agronegócio? O que é uma família organizada? O que é uma pátria sólida? O que é um indivíduo com poder e consciência? O que significa tudo isso? Isso é o nosso lado, mas isso não está bem definido e amarrado ideologicamente. Então eles ficam sem defender uma agenda alternativa, mas rejeitando uma agenda radical. Então eles ficam nesse purgatório.
Deputado, nesse purgatório. Deixa eu mandar um abraço aqui lá para a Bahia, para o Baixio do Irecê, para Célio Villani, família gaúcha, que há muitos anos está no Mato Grosso e Bahia. O Célio Villani tem o maior projeto, junto com amigos, com parceiros lá no Baixio do Irecê, na Bahia, o maior projeto de irrigação da América Latina, amigo. Maior projeto de irrigação. Inclusive, nós vamos fazer uma comitiva de produtores, fazer uma visita. Nós vamos te convidar, viu, deputado, para tu estar junto conosco. Nós vamos fazer uma expedição aí da Voz do Campo com produtores do Brasil inteiro para visitar o Célio Villani, lá no Baixio do Irecê, né? E você vai estar conosco para conhecer em loco o que, que é um desenvolvimento através de um projeto de irrigação fantástico, que tem um investimento de mais de 1 bilhão e que revoluciona para o bem o Nordeste brasileiro. É incrível. Né? E o Célio Virani está nos acompanhando lá, com a família lá na Bahia. É, deputado Luiz Felipe, e o Célio, como os demais produtores, e aqui eu falo para todos os produtores, para mim, e acredito que o deputado Luiz Felipe, não existe divisão da agricultura. A agricultura é uma só. Quem produz comida é agricultor. Agricultor é que nem empresa. Tem a empresa familiar, que é uma mega empresa, que dá 100 mil empregos, e ela é uma empresa familiar, porque a família trabalha. Né? Não é por tamanho que tu divide as classes, as pessoas. Né? É, e aí o que acontece? Criaram agricultura familiar e agricultura empresarial. Tudo isso é balela, tudo isso é conversa fiada, é heresia. Né? Agricultura é uma só. O cara tem... Eu conheço o deputado Luiz Felipe. O produtor de alface do McDonald's, é um gaúcho aqui do litoral, perto de Porto Alegre, o gaúcho que produz todo o alface da rede McDonald's no Brasil, tem 2 hectares, e é um mega fazendeiro, homem. Sai da fazenda dele, que é toda organizada, fantástica, 14 carretas por semana de alface para o Brasil inteiro. É um mega fazendeiro. O tamanho da fazenda, 2 hectares. Então, vai analisando. Né? O que essa gente impregnou no Brasil. Mas o que o Villani quer saber e que os agricultores brasileiros querem saber é o Luiz Felipe, que é um conhecedor que sabe a questão. Agora vamos sair do Congresso Nacional, vamos passar para o outro lado da rua ali, vamos lá para o STF, deputado. Que preocupação com o STF. Quem diria, hein? Quem diria que isso ia acontecer? O direito de propriedade. O que, que tu entende por função social? Um produtor que gera riqueza, dá emprego, tudo. Quer mais social que isso? Poxa, deputado Luiz Felipe, o produtor está com o coração na mão, preocupado, direito de propriedade, o governo sinalizando, querendo avançar nessa área. Diga para nós o que, que você está vendo. E é, olha, importante.
Eu já apontei esse problema há 10 anos que eu tenho falado isso. A função, o que está na Constituição do Brasil, de ter colocado lá a função social da propriedade. Tem lá, que defesa plena da propriedade, a propriedade é plena e respeitada, etc. No segundo artigo, tem lá que a propriedade tem que obedecer à função social. Então, o que, que o STF está fazendo? Ele está relativizando o que, que é propriedade privada. Está colocando ali um termo não definido, que chama-se função social, e que varia. Simplesmente é isso, não está definido. Acho que faria um bem enorme até, se não quiser eliminar esse termo da Constituição, que eu estou vendo que tem muita resistência da OAB, enfim, de todo o estamento burocrático dos STF da vida. Mas, então vamos definir o que é função social, porque ficar sem definição é exatamente o que eles querem. Então eles falam assim, olha, função social é desapropriar uma terra improdutiva. Agora a função social pode desapropriar a terra produtiva. Agora a função social é você atender tal classe. Agora a função social é defender tal causa. E a sua propriedade não está defendendo tal causa. Então ficou em aberto. E quem é que ganha quando você tem um termo em aberto na Constituição? Ganha o árbitro. Ganha quem define o que é função social naquele momento. Então isso que é o grande problema da Constituição do Brasil, do regramento jurídico e de todos aqueles que defendem esse regramento jurídico, porque eles estão dando mais poder para si próprios. Os árbitros ganharam poder. A sociedade perdeu poder quando você tem um termo ambíguo lá. Quando você deixa esses termos lá, só o burocrata, só o STF, só o político, só o prefeito local é que vai ter poder. A sociedade fica sem poder. Então, a gente tem que tirar isso da Constituição, esse negócio de função social, justiça social. Nada disso está definido. São termos em aberto que eles usam para colocar lá, para dar mais poder para eles, a qualquer momento. E eles sabem que o momento muda. Sabem que função social num dia e num local pode significar uma coisa, em outro dia, outro local, significa outra. Então, isso é uma insegurança jurídica total. E eu vou dizer isso, eu já apontava isso há alguns anos já, porque eu tenho seguido. Eu sigo o que está acontecendo no mundo e a evolução de tudo que está acontecendo, desse descambamento político que está acontecendo no mundo todo. Na África do Sul, acho que é mais de 10 anos atrás, os comunistas conseguiram maioria, mais de 75%, 80% do Congresso lá. mudaram a Constituição da África do Sul. E o que, que eles fizeram? Fizeram exatamente isso. Falaram que vai poder desapropriar terra produtiva de brancos. Aí criou aquela coisa de branco versus negro, que o branco tem 80% da terra, é opressor, e os negros que estão lá não têm, etc, etc. Muito bem, criaram lá o raciocínio local deles para violar e relativizar a terra. Sabe o que, que aconteceu? Desapropriaram muito pouco, quase nada. Mas botaram essa lei e desapropriaram muito pouco. Mas sabe o que, que aconteceu? Acabou o valor da terra. Só de ter a regra, só de você relativizar com a lei. Fala assim, puxa, quem é que vai comprar a terra num país em que a propriedade é relativizada? Qual é o valor disso? Então, o que, que aconteceu? Os leilões de terra pública e privada desapareceram. Está tendo leilão lá, ó, tem terra aqui e tal. E aqueles que são os donos até viraram escravos da sua própria terra, porque eles não têm para que vender. Então, as suas famílias estão falando, estão mandando para fora da África do Sul as suas famílias, está ficando o patriarca ali até o final da sua vida, trabalhando aquela terra, porque a única coisa que ele tem agora é a produção da terra. Ele não tem mais o valor da terra. Isso se perdeu. E quem é que está comprando terra a preço de banana, que aceita esse risco? Adivinha? A China. A China que está entrando comprando a preço de banana. Por que, que a China está aceitando esse risco? Porque para a China não é risco. Porque eles têm outros canais de alavancagem junto ao governo. Então, eles têm outros benefícios. Lá estão fazendo portos, estão fazendo rodovias, ferrovias, etc., infraestrutura. Então, eles têm poder de barganha com o governo. Então, por isso que eles compram terra a preço de banana e estão trazendo tecnologia brasileira para melhorar tudo aquilo que a gente aprendeu, para melhorar o agro da África, onde eles já três países da África estão com o yuan como sendo a moeda principal. Olha isso que eu estou dizendo. Eles estão entendendo que no Brasil existe uma resistência do agro que eles não controlam, que são os pequenos e médios empresários do Brasil. Eles não controlam isso, eles estão vendo que isso vai demorar mais tempo para eles terem esse controle. Então, o que eles estão fazendo? No interim, eles vão comandar a transferência de tecnologia agrícola do Brasil para a África, onde eles comandam já. Já tem quase que comando completo da economia, dos governos. Isso que a gente precisa estar muito atento a isso. E o próprio Arco precisa estar atento a isso.
Tem a questão daquele projeto PL 2963 lá do Senado, né? É, se não me engano, o autor é o Irajá Abreu, filho da Cátia Abreu, que está toda uma aliança internacional com China e companhia. É, tem um projeto aprovado ali, né? Que não sei se andou ou está parado, que aprova a venda de terra para estrangeiro, 25% para estrangeiro, e tem a questão do marco temporal no STF também, né, que transforma o Brasil aí, quase que mais da metade do território brasileiro fica na mão do estrangeiro e ONGs indígenas. Isso que é a preocupação, isso que nos assusta, e eu não quero ser um profeta do caos, não sou, né? Eu acredito muito em Deus, acredito que vai haver uma intervenção boa de Deus no Brasil para abençoar o povo brasileiro, né? O povo brasileiro não merece o que está passando, esse pesadelo que está passando, especialmente o trabalhador brasileiro, seja patrão ou seja o colaborador, o funcionário, o trabalhador, a pessoa que quer conquistar, crescer na vida pelo caminho da honestidade, do trabalho e do desenvolvimento normal. Agora, essa gente que está querendo assaltar o Brasil, que pesadelo, voltando ao início, que pesadelo, deputado, que preocupação. Os produtores rurais andam muito preocupados e querem escutar quem está no poder. E você está como deputado, e a gente sabe das limitações também do deputado, são 500 e poucos deputados, não é brincadeira num complexo de poder em Brasília. Mas o que o deputado Luiz Felipe, que é respeitado no agro brasileiro, qual é a luta? Tu vê uma luz no fim do túnel, deputado?
Eu vejo. Agora, tem que entender o seguinte, não dá para você combater um poder concentrado com um poder difuso, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque a esquerda, ela é concentrada e ela adora manter o oponente difuso. Então, o agronegócio, que tem 300 deputados, o que acontece? O agro também não está unido. Por mais que você fale assim, que o agro, puxa vida, o agro defende. Claro, ele defende suas causas. Só que o que, que o governo está fazendo? O governo quer dividir o agro. Ele quer dividir. E os deputados do agro não necessariamente estão sempre defendendo o agro ou as pautas da direita, que é o plano geral que eles têm. Então, só os deputados do agro já poderiam dominar o Congresso Nacional. Poderiam estar impondo agenda política, econômica, social, mudar completamente. Só que os deputados do agro, que se dizem do agro, não estão unidos, eles estão divididos, estão sendo comprados, fragmentados, e o próprio governo está criando...
Deputado, agora tem um imbróglio aí no meio. O agro é uma coisa, e o produtor é outra.
Então,
o produtor faz parte do agro, a propriedade faz parte. O que, que acontece? O comunismo comprou algumas empresas grandes do agro. E aí, como é que faz?
É isso mesmo. Então é isso que eu estou dizendo. Enquanto você tem o agro sendo dividido na base também, que tem muitos que já estão, não, o governo está fazendo ok. Então pronto, ele já deixou de ser uma força para concentrar como oponente ao grande plano. Então eles viraram parte, ou já sucumbiram ao plano totalitário do governo. E eles precisam entender muito bem isso. E é claro que eles estão trabalhando ali só no ganhos e perdas financeiros. Assim, puxa vida, vou entregar minha empresa por esse valorzão todo, ou eu não vou entregar minha empresa e vou resistir politicamente. Então veja como é que é difícil essas trocas. Mas eu digo, vou reiterar, se o agro ou os segmentos da economia não se juntarem, entenderem que o governo vai dividir os segmentos, vai dividir os deputados da oposição, para que não tenha uma oposição concentrada contra o governo, isso ele vai fazer de todas as maneiras, em todos os setores. O agro não é o único. Então, isso que é, essa coesão, ela precisa existir, no mínimo, no nível político. Nível político, os deputados que dizem representar o agro, esses sim deveriam se unir. Aí sim deveria ter uma cobrança do pequeno e médio produtor cobrando os 300 deputados que se dizem do agro. Esses não podem se entregar, porque no nível econômico, a divisão vai acontecer. Algumas grandes empresas vão consolidar, linhas de crédito vão ser fornecidas para algum setor e não para outro. Então, isso vai acontecer. Agora, o produtor que está lá, que é a base, que ainda é maioria, ele tem que cobrar os 300 deputados que se dizem do agro. A mesma coisa na base evangélica, viu? Porque essa também está sendo dividida. O governo está entrando ali para criar uma difusão do que seria uma base evangélica. Até os católicos já foram. Deixar bem claro aqui. Os católicos sempre elegeram deputados à esquerda. Não elegeram deputados. Talvez tenha uma deputada efetivamente católica que defende os valores da igreja tradicional católica, que é a Cris Tonietto, lá do Rio de Janeiro. Ela se elege, mas ela é católica velha guarda. Porque os católicos mais modernos, olha, esses não têm sido eleitos pela direita, não. Têm sido eleitos pela esquerda. E são parte aí do plano de difusão e de separação. Mas, enfim, o que a gente precisa é juntar força, juntar foco contra esses deputados que são difusos e que, por vezes, eles apoiam a causa do agro, a causa evangélica, outras vezes eles apoiam o governo. Aí não dá, porque são nesses pequenos avanços que o governo galga sucesso que ele monta todo o seu esquema. E, olha, em termos de proteção contra esse plano totalitário, nós só temos 100 deputados efetivamente coerentes sempre. E os outros são pontuais. Aí os outros 200 que podem vir apoiar, é tudo pontual. Ah, depende da causa, depende do pau. Então, a gente precisava desses 300 do nosso lado. A verdade é essa.
Pois é. Muito preocupante essa questão do governo agir para dividir as bases, né? Frente parlamentar... Estou falando de base lá do Congresso Nacional. Frente parlamentar da agropecuária, frente parlamentar evangélica. O governo atuando para dividir, né? E, infelizmente, né, alguns são levados, né? Alguns vivem no mundo da fantasia, né? Ah, agora eu vou ter poder, vou ter emenda, vou fazer a minha base no meu estado, preciso de base no meu estado... Se auto-justifica, né? E acaba caindo num laço aí, não vê o futuro, é um suicídio político, né? E um suicídio familiar também, porque o cara tá botando a família dele em risco, a nação dele, o povo dele, né? Isso é a falta de princípios e valores na vida de um político, de um senador, de um deputado, mas também é falta, né, das pessoas de bem, de chamar os filhos, o pai de família, reunir a família. Vem cá, meus filhos, sente um pouquinho aqui, meia hora para o pai. Em quem que vocês estão pensando em votar na próxima eleição? Será que tem reunião política nas famílias brasileiras, deputado Luiz Felipe? Ou ainda tem aquele ditado na igreja evangélica, eles dizem, a política é do diabo, nem chega perto. Aí as crianças ficam com medo da política, porque a política é do diabo. E aí, tu viu o que é uma estupidez? Não, a política não chega lá, que a política é do diabo. Na igreja evangélica dizem assim, é do diabo. Aí as crianças ficam com medo e nunca querem saber de política, como se política não faz parte da nossa vida. Nós vivemos e nos movemos por Deus e pela política, que é onde estão todas as leis do lugar que a gente mora. Poxa,
exatamente.
Como é que
foi? Hã? E olha, mas olha, Marcelo, eu estou muito confiante na sociedade brasileira. Eu acho que a gente está com muita conscientização política. Eu acho que rompeu esse tabu. Eu acho que quem não gosta de falar de política é que não compreende a política. Então, ele não gosta de falar de algo que ele não compreende. Só que muita gente está compreendendo. Eu acho que um volume, na minha opinião, até o maior do mundo, por incrível que pareça. Proporcional à população, eu acho que nós temos a população mais consciente politicamente do mundo e a mais mobilizada politicamente do mundo. Isso já é falar, já temos o que precisa. Eu até pontuo isso reiteradamente. Os Estados Unidos, quando fez a Revolução Americana, foram 3% da população americana que se mobilizou. 97% da população americana não fazia nada. Foram 3% da população americana que fez a Revolução Americana. A mesma coisa na Revolução Francesa. Então, apenas um pequeno número de pessoas que se mobiliza. E eu tenho certeza que nós temos muito mais do que 3% da população que se mobilizaria politicamente. Então, nós já temos uma massa crítica para fazer as boas mudanças, as grandes mudanças. O que, que eu acho que falta? É o foco na cobrança e o foco no qual é essa mensagem. Nós sabemos, a grosso modo, Deus, pátria, família, liberdade, prosperidade, propriedade privada, o livre-arbítrio, liberdade de expressão, os grandes direitos que foram fundamentados há 300 anos atrás, que hoje estão completamente relativizados. Então, nós temos que resgatar isso, essa massa crítica existe. Agora, precisa focar aqui qual é a agenda contrária a essa agenda totalitária que eles estão impondo. Esse foco ainda não tem. E também focar em organizar isso tudo. Nós não temos uma sociedade civil organizada. Está tudo meio difuso. Então, temos que concentrar essa organização. A sociedade precisa se organizar. O que tinha durante o impeachment da Dilma? Né? Durante o impeachment da Dilma, o que tinha? Sociedade organizada. Não tinha um político parte dos movimentos. Não tinha um assessor de nenhum partido parte dos movimentos que ajudaram a depor a Dilma Rousseff. Então, isso precisa surgir de novo, essa organização, esse diálogo. O que eu vejo muito é grupelhos cobrando dos deputados. Então, legal. Só que os deputados da oposição já fizeram uma... Você conhece bem o que a gente pode fazer como deputado. Dentro do escopo da legalidade, nós fizemos de tudo. Ação popular, pedidos de impeachment, projetos de decreto legislativo, toda sorte de intervenção legal nós já fizemos. Agora é uma questão de matemática. Se você só tem 100 deputados e tem ali mais 250 deputados que estão no centro aí votando difusamente, às vezes ajuda o governo, ajuda... Pronto, você não tem aquele foco que é necessário. E a sociedade precisa se organizar para cobrar esse foco. Então é isso que eu diria que seria o ponto necessário. Então eu estou otimista nisso. Eu acho que a sociedade, já temos ela, isso é muito bom. Agora é a questão de foco dela para ela poder agir e a gente limitar o dano que esse governo está causando. Isso é possível também.
Deputado, nosso tempo está passando, eu preciso ainda tocar no assunto anulação de provas. Ministro Dias Toffoli querendo anular as provas da Lava Jato, é uma coisa de outro mundo. Mas antes, ainda eu preciso tocar no ponto, continuar no ponto do produtor rural, da questão de fortalecer o produtor rural. Eu até vou te pedir ajuda, eu tenho um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Agricultura, que é um projeto que incentiva e cria uma linha de crédito especial, muito especial, para armazenagem de grãos na propriedade. Tu falou em Revolução Americana, em 1929, Estados Unidos passou por uma grande crise terrível econômica, E a direção do governo americano da época foi armazenar na propriedade. Veja, veja esse dado. No Brasil, 14% das propriedades do Brasil, das propriedades rurais, tem armazém. Na Argentina, mais de 40%. Nos Estados Unidos, mais de 60% das propriedades têm armazenagem. O que eu quero dizer com isso? O produtor, para se manter na propriedade, ele precisa de dinheiro, de renda, de liquidez, de lucro. Ele tem que ter lucro, senão ele não fica, não. Ele vai vender e tal. E é o que a artimanha comunista quer no Brasil, que é fragilizar o produtor para depois apertar o produtor e chegar assim, ó, estamos comprando as áreas, e querem vender? Ah, eu quero vender, eu estou apertado, estou mal, não vou vender. Então, veja o plano. Para nós segurar esse plano, nós temos que fortalecer a base, o produtor rural. Então, esse projeto é muito interessante. Nós aprovamos ele na Comissão de Agricultura, está parado aí na Câmara dos Deputados, e é um projeto que pode mudar o quadro do produtor rural do Brasil, como o Chicão Caruso, que está me mandando mensagem lá em Paragominas, no Pará, grande Chicão Caruso, produtor lá do Pará, né, que está preocupado, como todos nós, com o futuro do Brasil. Tá bem, deputado? Vou te mandar depois o projeto para tu dar uma olhada aí. E é interessante.
Vou olhar com muito carinho e digo mais, Marcelo, eu sou presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado, que inclui 187 deputados e 26 senadores. É mista, né? Frente Parlamentar mista. Então, esse projeto encaixa perfeitamente bem. O pequeno e médio produtor poder fazer armazenagem, tem tudo. Isso é fundamental.
E deixa eu até acrescentar outro dado. Você sabe, olha que incoerência. As maiores indústrias de armazém, de silos e armazéns, estão no Brasil, estão aqui no Rio Grande do Sul. A Kepler Weber é a maior do mundo. Está aqui pertinho de mim, aqui em Panambi, no município de Panambi. Kepler Weber, a maior indústria de armazém, de silos do mundo. Está no Brasil, poxa. Tu vê que incoerência é isso, né?
Pois é, muito bom. Vamos representar esse projeto, sim. A gente tem que defender o produtor rural e especificamente o pequeno e médio produtor rural, porque eles é que são a linha de defesa da propriedade privada, da livre iniciativa no Brasil. Todo pequeno e médio produtor, seja ele rural, seja ele industrial, seja ele de serviço, essa é a linha de defesa contra o plano totalitário. É muito difícil você comandar uma base pulverizada de interesses individuais. Isso que é o ponto. Manter sempre os seus interesses individuais muito próximo do coração. Evitar os coletivismos, evitar essas agremiações, porque é exatamente aí onde o comunismo impera. Veja até a torcida organizada, Marcelo. Até a torcida organizada dos times. O que tem lá? Tem um ativista em prol de questões de Partido Socialista, Partido Comunista, está lá inserido em torcida organizada. A gente vê em todo o modelo coletivista. A escola tem lá um ativista, tem lá uma coisa. Toda agremiação, igreja, agremia pessoas, concentra pessoas. Tem lá ativistas, tem lá toda uma série de ideário para aquele segmento. Então, tudo que a gente foge do coletivismo e reforça a propriedade individual de cada um e pulverizar cada vez mais, você está fortalecendo o país, está fortalecendo a classe média, está fortalecendo aquilo que a gente precisa, que são heróis. A gente precisa de indivíduos heróicos defendendo causas universais. É isso que é importante. Hoje a gente tem muita gente cobrando causas coletivistas. Precisa mudar um pouquinho a mentalidade. Enfim, mas eu gostaria de ajudar nesse teu projeto, sim, Marcelo. E vamos reforçar em todos esses sentidos aí o pequeno e médio produtor.
Ótimo. Deputado Luiz Felipe, falar em ativismo, eu lembrei do STF. Né, de esquerda, preocupante, né? Muito preocupante.
É mais preocupante do que o próprio bêbado lá que está na presidência. Porque pois esse pessoal vai estar aí, a DEC, são todos jovens, a idade média lá é baixa, agora saindo a Weber, a idade média é relativamente baixa, e eles vão ficar décadas. Isso é que é o problema. Depois, para reverterem decisões que eles tomaram com relação à função social, com relação a uma série de coisas, interferências que eles estão fazendo, que, de fato, eliminam o poder do pequeno e médio produtor, do pequeno e médio trabalhador rural, isso é um problema. Né? Como é que você faz isso? A gente propôs aí várias reformas do judiciário. também não tivemos esse apoio todo da base rural. Importante, eu cheguei até 90 assinaturas. Cadê as 300 assinaturas? Você sabe que para iniciar a discussão são 170 assinaturas. Então, se metade do agro que está lá representado com os deputados tivesse assinado uma reforma do judiciário, nós já estaríamos discutindo uma saída desse judiciário tirânico que a gente deixou. Mas o erro não é do judiciário. O erro é do próprio legislativo. O legislativo está se entregando. Ele está com medo, ele não quer assinar nada que tenha a ver. Ah, vai reformar lá o TSE. Ah, vai reformar lá o judiciário. Então, vamos cobrar desses deputados medrosos, né? Eu peço aqui aos produtores rurais que estão escutando. Vamos cobrar dos deputados medrosos que não quer assinar nada que vai salvar o país. Não dá para você eliminar o poder tirânico que se instalou sem fazer uma reforma do judiciário.
Agora, deputado, tem o pecadinho e tem o pecadão. Tu falou tu falou dos deputados, vamos aprovar a reforma no judiciário, todo mundo se encolheu, a maioria se encolheu, de 370 só assinaram. Mas se tu pegar os vereadores dos municípios, então a classe política brasileira em geral está com um problema seríssimo. Se tu pegar, por exemplo, na minha cidade, o prefeito manda um projeto de Dia do Empreendedor. Aí os vereadores votam e vão para a rede social e divulgam. Aí o projeto aumenta o IPTU. Aí os vereadores votam tudo quietinho e ficam escondidinho. Então, a classe política brasileira, o povo precisa atentar para isso. O ministro Dias Toffoli querendo anular as provas da Lava Jato, depois de toda a confissão, eu fico impressionado. Bom, essa semana eu estava na casa da minha mãe assistindo uma... Passou aquela matéria do julgamento do 8 de janeiro, e a mãe, quando viu, com quase 90 anos, mas bem lúcida, quando ela viu o Zanin, ela disse: eu não acredito que o advogado Lula já está lá de capa preta. Não, eu não acredito, ela com quase 90 anos. Como é que pode, né?
E já fazendo estrago, né? As primeiras votações já foram estrago, né? Então, isso aí é um absurdo, que a gente está permitindo isso, né? O legislativo está permitindo isso. É, você tem um ministro da Justiça fingindo que não sabia das informações. Aí o outro ministro, o Toffoli, lá fingindo que foi desinformado. Aí nisso aí, o que aconteceu? Acabou então a Lava Jato nisso aí, só nessa pequena troca. Só que eles sabem muito bem que a Lava Jato teve desdobramento no mundo inteiro. Na Suíça, nos Estados Unidos, outros países da Europa, em toda a região aqui da América Latina, Peru, todos os países que receberam o benefício dos serviços da Odebrecht, que está na Argentina, na Venezuela, em Cuba, todos eles sofreram a questão de corrupção do Brasil. E estavam ali ajudando. Alguns países ajudaram, outros, claro que não. Mas muitos desses países vieram ajudar o combate à corrupção no Brasil. Então, existia, sim, um apoio de cooperação internacional à Lava Jato, o que descredencia totalmente o que o Flávio Dino falou e o que o Toffoli sabia. Os dois já sabiam disso. Isso é notório, público e notório, foi bem divulgado há mais de 10 anos, mais de década. Então, eles estão se fazendo desentendidos. Ah, não sei, não sei, não sei. Para quê? Para reescrever a história, para apagar a Lava Jato. Agora, a pergunta é a seguinte: a corrupção, então, não existiu no passado? Quer dizer que o PT não protagonizou nenhum esquema de corrupção? PT e vários outros partidos do centro aqui, vamos dizer, deixar bem claro, botar o ônus aí em vários partidos também. Mas o PT, o grande organizador, ele não teve benefício, não organizou esquemas de corrupção? E atualmente não estão legalizando os antigos esquemas de corrupção que a gente está fazendo? Acabou a corrupção no Brasil? Essas que são as duas grandes questões. E aqui a resposta é simples: houve muita corrupção, esse ainda é o modelo, e a corrupção está só crescendo, porque agora está legalizada. E muito disso está em função também, voltando à reforma.
E o que preocupa muito é a impunidade. Né? É isso aí. Não há punição para o crime, né? Daí que é o perigo, né?
É isso mesmo.
É, tu sabe que tem uma palavra na Bíblia que fala, né? Quando não há punição aos crimes, né? Quando não há punição aos crimes, a disposição do coração dos homens é de praticar o mal. Isso é muito preocupante. As pessoas, os fracos acabam de, não, eu vou fazer, o fulano faz também, eu vou fazer. Então é muito perigoso isso no Brasil. Deputado, nós estamos indo para o final do programa. E o Bolsonaro, hein?
Olha, eu por enquanto, Marcelo, eu não vejo nada que incrimine ele. Né? Eles têm tentado incriminar o Bolsonaro, várias tentativas. Agora, a mais última tentativa é a questão das joias. Então, enquanto o Cid não se pronunciar exatamente o que aconteceu ali e deixar bem claro, a mídia já está criminalizando. Né? A mídia está falando, houve crime e tal, não sei o quê. Nós, da direita, gostamos da lei e da ordem. Nós gostamos de ver a lei sendo respeitada. Isso é contra... O que ele fez é contra a lei? É ilegal? Ou é por causa de uma interpretação legal que eles vão recriminar ele? Não sei. Vamos ver isso. Né? Eu só sei de uma coisa. A esquerda não gosta de lei da ordem. Eles não usam a lei. Eles não gostam da lei porque, por um lado, eles veem a lei como opressiva. Por outro lado, eles não veem a lei do lado deles. Então... eles são os menos respeitadores de lei que você tem. Né? Até por tradicional, não é a questão da esquerda brasileira. Isso é a esquerda no mundo inteiro, ela faz isso. Então, ela usa a lei para oprimir o inimigo, e quando ela não está oprimindo o inimigo, ela é ruim, porque ela é opressora. Ela representa a opressão da lei da ordem, que isso é do sistema patriarcado que eles querem destruir. Então, nós da direita, se houve alguma violação de lei, se houver alguma coisa assim, de fato, algum crime que foi cometido, olha, sem dúvida, temos que olhar isso aí de uma maneira muito séria. Nós da direita não temos nenhum problema em recriminar e incriminar aqueles que nos cabem, mesmo que seja do nosso lado. Agora, até agora, isso não se comprovou nas questões do Bolsonaro. Eu não vi nada ainda.
Beleza.
Vamos esperar aí. Mas, enfim, então é assim que eu vejo.
Ok. Deputado, muito obrigado. Um abraço para você aí, viu?
Obrigado, Marcelo. Bom trabalho.
Ok. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado atuante no Congresso Nacional, participando aqui da Voz do Campo. Está aí. Muitos esclarecimentos importantes. Mandar um abraço ao Walter Castro, que é taxista de Ijuí, aí no Noroeste Gaúcho. Walter Castro, taxista de Ijuí. Um abraço a você e a todos os amigos que acompanham a Voz do Campo pelo Brasil afora. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado por mais uma edição da Voz do Campo. No final de semana que vem nós voltamos para darmos sequência a esse projeto de comunicação do agro. Nós estamos desenvolvendo o projeto da Carreta Digital do Agro, que vai levar conhecimento para as crianças nas escolas brasileiras. Projeto Viver e a Voz do Campo, né? E já a parceria da Bayer e do Grupo Foque em Pivô de Irrigação. Um abraço aos amigos, bom final de semana e até a semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.